Muito bem, Felipe. Bom, você está já há 15 anos na Amazônia, né? Como que foi isso? Foi para lá?
Então, em março de 2020, a gente comentava aqui um pouquinho antes, né? 2020 estava tão longe, mas chegou. Em março de 2020, fazem 15 anos que eu vivo na Amazônia, moro em Manaus, né? Mas em alguns períodos do ano eu fico mais em viagens ao interior do que em casa. E eu fui para a Amazônia, eu acho que era meio que sonho de criança, fiz biologia na PUC do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, licenciatura plena em biologia, em ciências biológicas, e fui fazer um estágio de recém-formado no Amazonas, na calha do Rio Purus. E aí, depois desse estágio, que foi de 12 meses, desses 12 meses, praticamente, eu morei numa reserva de desenvolvimento sustentável, chamada PH Sucurus, e depois desse estágio, eu consegui entrar na seleção pública do mestrado da pós-graduação, né, científica, técnico-científica, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E aí, fiz, então, o mestrado na temática de pesca, e fiquei por lá, e desde que eu fui até hoje eu trabalho com pesca e com assessoria técnica, com pesquisa e extensão rural, né? É uma extensão rural aos moldes do que a Emater faz aqui, a gente também faz lá, né? Associada à pesquisa, desenvolvimento de processos, procedimentos e tecnologias de exploração sustentável.
Sim. Mas hoje você trabalha para o Instituto ainda ou não?
Não, eu fiz o mestrado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e hoje eu trabalho numa organização que chama Operação Amazônia Nativa. É uma organização não governamental de 50 anos de idade. Ela foi criada com apoio da Igreja Católica, com um escopo institucional de apoio aos povos originários do Brasil, né? Então, essa organização trabalha na promoção da identidade cultural dos diferentes povos indígenas e na assessoria técnica quando diz respeito à exploração de recursos naturais, principalmente nos casos em que há exploração em nível comercial para geração de renda, né? Existe, basicamente, assim, didaticamente, dois formatos de exploração de recursos naturais na Amazônia, né? Em se tratando de povos tradicionais. A exploração para subsistência, né, que é a pesca de todo dia, a caça, a extração de frutos, o plantio de alguns povos. E existe a exploração comercial, né, que é para geração de renda de comunidades ribeirinhas e de comunidades indígenas que já têm uma relação com a nossa sociedade, uma relação mais próxima e que envolve comércio, mercado, né? Então, nesses casos, a gente apoia assessorando tecnicamente para que as formas de exploração sejam em formatos que garantam a sustentabilidade do recurso e consequentemente, da renda, que garantam a longo tempo, então, explorar e continuar mantendo os processos da floresta amazônica, né?
E uma dessas fontes da exploração é a pesca,
Exatamente.
É o pescado, na verdade.
É uma das principais, né? Das principais é o pescado, mas também tem o extrativismo de óleos, né? De óleos, de sementes, né? Tem a castanha da Amazônia, que é um produto muitíssimo importante e de alto valor, é um produto requintado e bastante procurado no mundo todo, né? Então tem coco de babaçu, tem as sementes que geram produtos aí com tecnologias de processamento, como os cosméticos que envolvem aí as sementes amazônicas, né? Os produtos amazônicos transformados em produtos para o nosso acesso, né? Então, os cosméticos são os grandes exemplos disso, né? A gente tem marcas bastante importantes no mercado e que algumas dessas marcas possuem linhas específicas de produtos com matéria-prima amazônica, né? A gente fala aí de vários produtos, cumaru, babaçu e uma série de outros aí.
E essas empresas, elas também fornecem algum tipo de assistência, de assessoria, cuidam dessa questão da qualidade de vida dos povos indígenas que estão nessas áreas?
Algumas sim, Alduir. A gente... Eu acho que nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 10 anos, tem se discutido muito o formato de exploração da Amazônia, né? E aí, se tratando, por exemplo, do mercado de cosméticos, a gente tem grandes empresas, citando uma como exemplo, a Natura, que tem uma linha, a Natura Ecos, que é desenvolvida com matérias-primas da Amazônia, copaíba, andiroba, cumaru, murumuru, ucuúba, vários outros. E no caso desse exemplo, se tem uma política da empresa voltada para relações e para cuidados nas relações comerciais, assessoria técnica permanente disponível para esses povos e comunidades tradicionais. Então, esse é um formato entendido tecnicamente como sustentável, né? Em que os extrativistas vão extrair da natureza esses produtos com cuidados e com critérios técnicos que garantem que isso não vai degradar o ambiente e essa exploração pode seguir sem fim, né?
Eu penso assim também, não sei o que é que tu pensa, Felipe, não só essa questão da degradação do meio ambiente, mas também na questão da intervenção cultural dos povos, né?
Perfeitamente.
E isso também é levado em conta lá? Se trabalha isso, né?
Também, se trabalha isso da mesma forma, né? Existem empresas e empresas, né? Como sim. Em qualquer lugar e como em qualquer cenário. Mas as empresas sérias têm muito cuidado, inclusive contratando corpo técnico adequado para essas relações, como antropólogos, como cientistas sociais, exatamente para cuidar dessa relação, né? Como você muito bem falou, a questão cultural é de fundamental importância. E eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que chamar atenção. Em se tratando de povos indígenas, a gente está falando de entre 250 e 300 etnias, grupos diferentes com formas diferentes de cultura, com arranjos de sociedade diferenciados e que a gente precisa respeitar, né? Sobretudo respeitar o primeiro passo e para depois interagir de uma forma justa, né? E equitativa, né? Então, e é o que geralmente dá problema, né? A gente precisa, então, atentar e reconhecer essas sociedades como sociedades diferentes, fazendo parte de um grande Brasil, que são muitos Brasis, e que a gente precisa reconhecer essa diferença que, no fundo, é a nossa maior riqueza, né?
Às vezes, para a gente aqui, que está um pouco distante disso, né, não se tem ideia que... índio é tudo igual, na verdade, é ao contrário, né? Porque índio tem todas suas... falaste a questão dos grupos, né, de etnias. E vocês na Amazônia trabalham com quantos grupos, né, no seu caso, assim?
No meu caso, eu interajo com sete grupos indígenas, mais intensamente com quatro, mas ao longo do tempo com sete grupos, né? E aí é isso, cada grupo tem um arranjo social diferente, tem uma língua materna.
Já começa por aí, né?
Exatamente.
Já é o idioma que também muda.
Exatamente, e tem modos de vida diferentes, por exemplo, o povo Palmari, que é um povo que eu interajo há 10 anos, há 11 anos, é um povo absolutamente ligado à água, então toda a parte espiritual está relacionada ao mundo aquático, as nuvens fazem parte do mundo espiritual, assim como o rio. E aí quando a gente muda para Purinã, que é um outro povo que a gente também atua no Amazonas, é um povo de terra firme, do extrativismo, de coleta de frutos, da caça, então come menos peixe, come mais bichos terrestres, né? A proteína animal mais terrestre. E tudo isso tem que ser considerado quando a gente está tratando com esses povos, né? Porque senão a gente... É um ditado bastante conhecido no mundo indigenista. A gente tem que tomar cuidado para não pisar no sagrado, né? Essas diferentes formas de vida trazem diferentes arranjos do cotidiano. E isso tem que ser cuidado no momento em que você vai... no dia a dia, interagir com esses povos, porque todo mundo espiritual, cosmológico e ancestral deles pode ser absolutamente diferente do meu. E há que se ter cuidado, e aí tem todo um treinamento da parte técnica para a gente não pisar no sagrado, né? Eu posso estar pisando numa pedra, que para mim é simplesmente uma pedra, e para aquele povo pode ser um ente espiritual, religioso, cultural, e que ele tem relação com aquela pedra, né?
e fazendo isso já irá estabelecer um conflito, uma barreira que vai dificultar muito o trabalho, né?
Que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em se tratando de tema povo indígena no Brasil, né? Hoje não, isso vem de muito tempo, mas
que nova, né?
A generalização sempre traz prejuízo, né? A gente generalizar o índio é tudo igual é um erro absolutamente desproporcional à causa e à história do nosso país, né?
O indigenismo hoje é uma questão que precisa ser muito mais estudada ainda também, né, por nós, né, porque não compreendemos às vezes os movimentos, né, dos indígenas. Bom, são 9h28, nós estamos conversando aqui com o biólogo Felipe Rossoni Cardoso, que é de Vacaria, que está de férias aqui, vem compartilhar conosco um pouco do seu trabalho. Na verdade, já são 15 anos de atuação lá na Amazônia, trabalhando dentro da Operação Amazônia Nativa. E já voltamos, daqui a pouco a gente volta para seguir esse nosso bate-papo que vai até às 10, numa manhã de segunda-feira, 30 de dezembro de 2019, 9 horas e 28 minutos, 25 graus de temperatura em Vacaria. Um abraço para o seu Ari Piton, bom dia, ele deseja um feliz ano novo à direção e funcionários aqui da rádio. Ele disse que adorou que terminou o horário de verão, escreveu assim, ó, para mim que nunca mais volte o horário de verão, diz aqui o Ari Piton. Desde cedo estamos perguntando aí se você está sentindo falta ou não do horário de verão. 25 graus, já voltamos. Estamos de volta, são 9 horas 32 minutos agora. 9h32, informação de alta tradição que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Tempo seco, céu claro, sol desde as primeiras horas da manhã, muito calor aqui na região, 25 graus é a temperatura. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Água oficial do Rodeio Crioulo Internacional, em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG. Fone 3231-3162. Comprando no Sacolão Avenida, você economiza e leva para sua mesa frutas e verduras com qualidade por um preço que cabe no seu bolso. E agora, todos os dias, a partir das 16h, tem pão quentinho no Sacolão Avenida. Fone 3232-0499. Para você que está ligado aqui conosco, bom dia. A tua Rádio Fátima de Vacaria 90.5. Estamos trabalhando no dia 30 de dezembro de 2019. Qual foi o fato marcante para você neste ano de 2019 que está terminando? Envie para cá a sua mensagem no WhatsApp 999-93-4202. Se você também está com saudade do horário de verão. Ou não, né? 9h34 agora, temperatura 25 graus. Hoje estamos recebendo aqui, para bater um papo conosco, para esse bate-papo, o biólogo Felipe Rossoni Cardoso, que é de Vacaria, que está na Amazônia, em Manaus, lá há 15 anos, trabalhando na Operação Amazônia Nativa, que é uma organização que atua já há 50 anos, lá de assessoramento técnico aos povos indígenas. Bom dia para o Adir Reginato, que mandou para cá uma mensagem, né? Ligou parabenizando aqui pela entrevista, por este conteúdo. Até falava aqui com o Felipe no intervalo também, que é interessante o compartilhamento desse tipo de informação, né, porque a gente tem um olhar de quem é daqui, que está lá e que pode nos dar, né, essa visão bastante, digamos assim, atualizada e real do que acontece lá, né? Bom, Felipe, a gente já falou sobre as etnias, né? São vários grupos, né, que vocês Exatamente. Trabalham, né? Eu imagino a habilidade que tem que ter para, né, lidar também, né? Imagina aqui, hoje tu vai prestar, tendo essa ideia de assistência técnica, por exemplo, vai trabalhar aqui com um grupo de produtores, né? Por exemplo, aqui se fosse em Vacaria, né? Todos com o mesmo idioma já para começar, né? Com os valores que foram construídos iguais, né? A exploração também das atividades iguais. Imagine lá não, né? Lá é cada grupo com as suas peculiaridades, né?
Exatamente.
Eu imagino quanta habilidade que vocês têm que ter para lidar com isso, né?
Realmente, eu acho que esse é um dos pontos mais complexos e acaba sendo um dos pontos mais interessantes para quem opta por esse caminho profissional, né? Então, exatamente, Odueira, eu particularmente atuo com o povo Deni, por exemplo, são pouquíssimos indivíduos do povo Deni que falam português. Via de regra, as mulheres e as crianças não falam português, alguns homens falam português. Então, nas atividades nas aldeias Deni, a gente precisa da interlocução de um intérprete, né? Que é um Deni, geralmente professor, que saiu para ter estudo, o nosso estudo, né? E voltou para a aldeia para ser professor na língua, né? Toda aula é na língua. E algumas aldeias têm aula de português. Então, a gente precisa de intérprete para interagir, sobretudo do ponto de vista técnico, né? No dia a dia, no cotidiano, a gente se vira. Muito legal, é muito gratificante, é muito bonito, né? A interação. A gente se entende, mesmo não falando a mesma língua. E aí a gente tem, por exemplo, o povo Apurinã e o povo Palmari, que eu também interajo, que a maioria já fala português, tem a língua materna também, e tem indígenas que, inclusive, perderam a sua língua materna já ao longo das gerações, por exemplo, o povo Cocama, da calha do Rio Solimões, e não é porque perdeu a língua materna que deixou de ser índio, né? Deixou de ser indígena. Tem os traços culturais e a cosmologia, a parte espiritual. Então, são realmente diferentes realidades dentro de uma mesma Amazônia, que é outro engano que a gente tem, né? A Amazônia é muito diversa, muito diferente, inclusive do ponto de vista da floresta, da composição da fauna e da flora. Ela é diversificada ao longo do território que a gente chama de Amazônia, né? E estar atento a essas diferenças é fundamental para a gente avançar nos trabalhos aí.
Veja bem, né? A Amazônia é algo impressionante, né? Porque é a diversidade da fauna, né? Que falaste aí, da flora e dos povos, né?
E a diversidade cultural também, né?
Nem se fala, né?
Exatamente, é um mundo, né? A gente está falando só da calha do Rio Purus, que é onde eu tenho a maior experiência ao longo desse tempo lá na Amazônia. Só na calha do Rio Purus a gente está falando de 15 a 20 povos indígenas diferentes. Quando a gente vai para o Rio Negro, é muito mais. O Rio Negro já chegou a ter mais de 100 línguas indígenas. Uhum. Né? A gente, ao longo da nossa história, né, desde a chegada dos europeus, a gente teve vários povos foram dizimados, né, se perderam muitas línguas, e ao longo do tempo línguas ainda vão se perder, né? Por conta da dinâmica cultural desses povos, por conta, em alguns casos, das pressões que eles sofrem em seus territórios. E outra coisa que eu acho que é fundamental, Aldoir, é uma questão bastante, bastante importante, realmente. A gente está falando, quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando desde indígena vivendo isoladamente, de forma voluntária, né? São grupos de índios isolados e recente contato, que são chamados tecnicamente, que são grupos que vivem ainda absolutamente sem nenhum contato com a nossa sociedade. A gente teve esse ano, talvez várias pessoas chegaram a assistir no Fantástico, uma matéria que relatou o primeiro contato com o povo Corubo, com um dos grupos do povo Corubo, e esse grupo vivia isolado. E de um outro extremo, a gente tem índios fazendo mestrado, fazendo graduação, fazendo doutorado. Tem um colega nosso, um excelente pesquisador, João Paulo Tucano, do Rio Negro, que acabou de fazer o seu doutorado, fez graduação em Direito, fez mestrado em Direito e Sociedades Diferenciadas, e fez o doutorado em Antropologia. Então, em se tratando de povos indígenas, a gente tem uma diversa e rica variação de status sociais para com a nossa sociedade, né? Para além das relações sociais deles com eles mesmos, né?
Vai desde o que estão isolados, não tiveram nenhum contato, até gente com graduação, exatamente, no máximo de graduação.
Máximo de graduação possível, exatamente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Então, hoje, tem muitos indígenas tomando seus lugares do ponto de vista político, das suas regiões, das suas cidades, assumindo cargos nos governos municipais, estaduais, federais. A gente tem algumas ainda pouco, no meu ponto de vista, mas a gente já tem alguns representantes aí como deputados, né, como vereadores, e isso, no nosso entendimento, é absolutamente saudável, né, para para toda a sociedade brasileira.
As tribos, são tribos? É. Organizações de cidades?
São aldeias, né?
Aldeias, né? E tem uma gestão, falando isso, a questão administrativa, é o cacique normalmente?
É, também varia, Aldoir, também varia muito de povo para povo, né? Existem povos que o cacique, né, a figura do cacique, que é uma liderança, existem povos que a questão dos caciques é bastante estruturada, a gente percebe e entende bem a hierarquia das relações internas. Existem povos que são mais dispersos, né, que as lideranças se dão de outras formas, não necessariamente formal na figura de um cacique. Assim como existem os povos que têm o curandeiro, né, o pajé. Tem povos que têm o pajé declaradamente, assumidamente, a figura do pajé. Tem povos que não têm a figura do pajé, mas existe o curandeiro
veja, né?
Ali, né, no meio da sociedade. Então também é muito diverso.
Professor Jani Antunes está conosco ligado aqui, sempre colaborando. Ele manda uma pergunta para ti aqui, Felipe, uma colocação. Diz ele, bom dia, ótima matéria. Muito obrigado, Jani. Eu acho que é muito interessante essa conversa aqui hoje. Pergunto, existem tribos isoladas que recusam contatos com branco, como a tribo Cauaviva? Onde o amigo biólogo trabalha? Um abraço, bom trabalho, professor Jani.
Existem, professor...
Jani Antunes, professor.
Professor Jani Antunes, muito obrigado pela pergunta. Existem sim, existem muitos. A gente tem hoje oficialmente entre 70 e 75 grupos identificados como isolados. Grupos identificados significa que a gente tem um ponto no mapa e está confirmada a presença de um grupo de pessoas naquele ponto. Isolado, se chama voluntariamente isolado. E a gente tem uma estimativa de que na Amazônia brasileira possam existir mais de 100 grupos isolados. Então, ou seja, ainda tem pontos que necessitam de confirmação desses grupos de pessoas lá. Entre esses grupos, a gente tem alguns grupos que sabemos, né? Qual é a etnia ou qual é o grupo próximo, né? Por exemplo, no alto, na grande região do Vale do Javari, que é quase divisa, que é na verdade divisa do Amazonas, né? Da divisa do Brasil, Colômbia e Peru, a tríplice fronteira, existe a região do Vale do Javari, onde é a maior concentração de grupos de povos isolados do planeta. E ali a gente sabe então que existem grupos isolados da etnia Corubo, que é um desses grupos que foi contactado esse ano, e existem grupos isolados de uma outra etnia próxima que chama Marubo, e os Matis, que é o povo onça, né? Também tem grupos isolados. E existem outras regiões que a gente tem a confirmação de grupos isolados, mas que a gente sequer sabe qual é o grupo, o agrupamento próximo, qual é a língua que eles falam, e enfim, a gente não sabe... quase nada sobre esse grupo, né? A gente só, do ponto de vista da legislação e da Constituição brasileira, se deve manter a proteção desses povos, e o isolamento voluntário é um direito deles.
Sim,
né? Até o ponto em que eles, se quiserem, nos procurem, né?
Uhum.
E façam esse contato.
Muito bem, 16 para as 10, 26 graus a temperatura. Estamos conversando aqui com o biólogo Felipe Rossoni Cardoso, que atua já há 15 anos aí lá na Amazônia, nos contando um pouco deste contato, desse assessoramento técnico que é feito com os povos indígenas lá na Amazônia. Você tem ainda mais um tempinho, quem quiser participar e interagir conosco aqui, nós temos mais um bloco, a gente vai fazer um intervalo. Antes de ter uma participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp, abordando a questão do horário de verão. Estão faltando 9 minutos para as 10 horas, 26 graus a temperatura aqui na Avenida Moreira Paz. Incêndio neste momento. Os bombeiros estão atendendo uma ocorrência no bairro Vitória, fogo em residência na rua Benjamin Constanze, 391. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações, não há informações de feridos, os bombeiros estão no local, mas um incêndio, o fogo está destruindo uma residência neste momento no bairro Vitória, aqui em Vacaria. Participação do ouvinte, a Auxília Comparinho, obrigado Auxília, já vou passar aqui a sua pergunta, que é o tema que a gente tinha programado para esse último bloco. Parabéns, Felipe, pela entrevista. Eu, como amigo, há muito tempo, quando teu pai tinha oficina, ele sempre falava do teu trabalho. O pai ia levar você a visitar seu tio e Darcy Luiz Orsato. Gostaria de poder visitar o seu... Gostaria de poder visitar o meu sítio no quilômetro 5. O Idarcir Luiz Orsato, que é amigo do seu pai.
Né? Ah, que legal. Muito obrigado pelo carinho aí.
Bom, aqui a Auxília, a dona Auxília Comparim, Auxília Comparim perguntou assim: bom dia, a respeito do desmatamento na Amazônia, o que a imprensa noticia real ou não é verdade? Está muito pior, está muito menor? A questão do desmatamento e também das queimadas. Qual que é a realidade lá, Felipe, nesse momento? Qual é a visão que quem está lá dentro tem desse cenário?
Então, Aldoir, eu acho que essa pergunta era inevitável, né, para a nossa conversa. O desmatamento é um fato, né? Um fato indiscutível e inquestionável. A gente teve um aumento enorme do desmatamento nesse último ano de 2019. E aí alguns pontos precisam ser apontados, né, colocados e discutidos pela sociedade como um todo. A Amazônia não queima sozinha, diferente da floresta da Austrália, diferente das florestas dos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque eu vejo nas redes sociais o pessoal comparando. Ah, tá pegando fogo na Austrália, ninguém fala nada, pega fogo nos Estados Unidos, ninguém fala nada, pega fogo na Amazônia, o mundo inteiro falou. São coisas diferentes, né? A Amazônia só pega fogo se colocar fogo nela, ponto. Né? É uma floresta absolutamente úmida, então ela precisa de, para ela pegar fogo, para ter que se colocar o fogo, e antes de colocar o fogo, geralmente se desmata. A questão do desmatamento é um fato, né? A própria questão do INPE, toda essa polêmica, né, da exoneração do professor Ricardo Galvão, por exemplo, ela tem que ser discutida à luz do que a gente quer como sociedade, né? A gente quer mineração na Amazônia ou a gente quer chuva nas lavouras do sul e do sudeste. As duas coisas juntas não vai dar certo. Se a gente desmatar a Amazônia, a gente vai alterar completamente o regime de chuvas da América do Sul e a gente vai ter perdas. Então a gente precisa, como sociedade, escolher quais são os caminhos que a gente quer, né? A Amazônia não é um território apto, ele não tem aptidão para agricultura, exceto em alguns pequenos pontos. O fato é que o que demonstra isso é o fato de 80% da área desmatada da Amazônia continuar sendo improdutiva, mesmo que desmatada, né? Então, porque ela não tem aptidão à agricultura. Vai se conseguir plantar um pasto de baixíssima qualidade e criar um gado de baixíssima qualidade, o que economicamente não se torna um bom negócio. A mineração é a mesma coisa, né? A gente precisa discutir se a gente quer continuar exportando commodity ou se a gente deve exportar tecnologias, produtos refinados e prontos, né? E aí entra a discussão da bioeconomia, né? Uhum. A gente vai ganhar muito mais dinheiro como nação estudando moléculas, biomoléculas, e exportando as biomoléculas, do que tirando bauxita da terra e mandando bauxita para fora e importando metais. A questão do desmatamento, eu acho que um exemplo bastante didático que eu usei numa escola no Rio de Janeiro recentemente, numa palestra, foi o seguinte: contestar o desmatamento na Amazônia é o mesmo que contestar o termômetro, se você está com febre. É a mesma coisa. Inclusive a ciência é a mesma que desenvolveu o termômetro e que desenvolveu o satélite que tirou foto do desmatamento. É a mesma ciência e que está no hospital com conhecimentos da medicina. É a mesma ciência. A ciência só pode ser refutada com uma ciência melhor. Ela não pode ser refutada por achismo, por movimentos políticos ou por gosto de A ou B ou C. E é uma grande questão. A Amazônia não é uma discussão de lado de dentro, lado de fora, lado de cima, de baixo, ou de esquerda ou de direita. É uma questão de sobrevivência humana, do ponto de vista global, e é uma questão, a gente, enquanto Brasil, de pensar em usar a Amazônia como uma oportunidade que ela é, né? No cenário mundial, político mundial, inclusive, né? Da geopolítica mundial. Então, o desmatamento está lá, para quem quiser ver. A gente, sobretudo nas áreas que a gente atua aqui, eu atuo pessoalmente no sul do Amazonas, onde é o chamado Arco de Fogo. Esse ano ele teve uma explosão enorme, desproporcional ao que vinha acontecendo. Também é importante dizer que desmatamento zero nunca existiu. Sempre existiu desmatamento, mas ele estava sob controle. Esse ano ele descambou, descarrilhou. E isso traz prejuízos incalculáveis, né? Do ponto de vista dos serviços ambientais, que é esse regime de chuvas controlado pela Amazônia, que só é controlado pela Amazônia pela massa florestal que ela tem. Se a gente tirar essa massa florestal, a gente perde esse serviço ambiental. E isso acarreta em danos incalculáveis para lá e para cá. Né? Para todo o Brasil, para toda a América do Sul e para todo o globo terrestre, em última análise.
Muito bom. Excelente a sua posição também, a sua informação de alguém que está lá. Felipe Rossoni Cardoso, biólogo, que está há 15 anos na Amazônia. Muito obrigado pela sua visita aqui conosco na rádio, nesta manhã, nas suas férias. Retorna quando?
Só metade de janeiro, agora eu vim com tempo.
Ah, que bom. Muito obrigado pela sua presença aqui
conosco. Eu que agradeço profundamente a oportunidade. Um abraço ao Vladimir, que sempre quando eu tenho conseguido vir para a Vacaria, tenta marcar alguma conversa com a gente. Agradeço muito a Rádio Fátima, a você, Aldoir, e pela receptividade. A gente conseguiria tranquilamente passar o dia falando sobre a Amazônia aqui, mas foi muito gostoso e gratificante estar aqui esse tempinho compartilhando com os conterrâneos essa experiência que eu tenho vivido lá.
Muito bom, muito obrigado, Felipe. Bom trabalho para ti lá e logo, logo a gente se encontra novamente para falar mais sobre a Amazônia.
Isso, obrigado.
Vem aí na Rede Tua Rádio agora as notícias da hora e nós daqui a pouco estaremos de volta, a sequência do temático depois das 10 aí com o Ronaldo Pontel trazendo outras informações e variedades para você também até ao meio-dia desta manhã de segunda-feira.